Está começando
mais um Iradex Podcast. Bem, Iradex Podcast com... Né, que som é esse?
Que som é esse?
Que é isso? Que é isso?
É Pearl Jam.
Ah, é. Mas esse negócio...
Disco novo, né? Que é esse? É o Hatimun?
Castelo Hatimun.
É, Castelo Hatimun, é.
Eu me confundo Hatimun com...
Com X-Tudo.
Com Castelo? X-Tudo.
Ah, X-Tudo.
X-Tudo. É, confunde.
Senta que lá vem a história, é isso?
Esse é do X-Tudo.
É não, bem, pô. Cara. É do Hatimun. É porque tinha o Rá-Tim-Bum e o Castelo Rá-Tim-Bum.
Peraí.
O Senta que Lá Vem História era do Rá-Tim-Bum.
Mas ele tinha no X-Tudo também, não tinha não?
X-Tudo era só programa mais genérico, acho que era do Rá-Tim-Bum mesmo.
Senta que Lá Vem a História?
É, do Rá-Tim-Bum.
Não,
eu lembro dele no
X-Tudo. Aquele gordo. É um gordo. Aí senta que lá vem a história.
Que vem o sofá entrando assim.
Então. Eu lembro de uma menininha comendo
uma
maçã.
Eu lembro disso do Rá-Tim-Bum. É porque tinha o Rá-Tim-Bum e o Castelo Rá-Tim-Bum, né?
Mas enfim, não é o assunto.
Não?
O assunto é que estamos mais uma vez, outra vez, novamente, aqui, de novo,
again.
De volta.
Isso tudo, né?
É, Caio, porque a gente tá indo muito e voltando pouco.
É, tá indo muito e voltando pouco, melhor definição.
Vai, vamos... Tá a fim de fazer promessas?
Eu faço, você faz?
Qual é a tua promessa pra ver se casa com a minha?
Uma promessa de periodicidade é uma boa, eu acho.
Resolução de ano novo?
Boa, boa.
Resolução de ano novo.
Vamos lá, vamos. O que é que o Iradex Podcast pode oferecer pra 2014? Depende de você, cara.
É?
É.
Assim, eu acho que muita coisa, mas de cara vamos prometer só uma, já que a gente ainda tá em 2013. E vamos esperar que ainda role outro Iradex Podcast esse ano, né? Quem sabe?
Sim.
2013 ainda. Periodicidade é um bom. Qual seria a periodicidade disso?
Estamos hoje aqui, Gabriel Franklin. Fala olá, Gabriel, pro pessoal reconhecer tua
olá,
voz.
Olá, seres do espaço.
Olá, Gabriel, né? O Caio falaria isso.
Olá, Gabriel.
Eles estão tão bonitinhos aqui de time, tão vermelhinhos aqui, todos dois iguais, né? Tu já ouviu algum Iradex?
Podcast? Todos, todos.
Qual é algo que todos os programas têm em comum?
Eu acho que só fala de coisa boa.
Muito bem, aí, tá
aí, já
bem
aprendeu a máxima do podcast.
É, bem treinadinho. É. Foi tu que treinou, cara?
Não, foi não.
Não, mandou pra essa no RH. Vamos iniciar a próxima música, subir e a gente volta comigo de novo, falando minhas coisas. Esse é o que, Caio?
Você conhece isso.
É?
Mas pra quem não conhece?
Blind Guardian. Já é pro temático do que tá pra vindo aí.
Cego, né?
É.
Isso aí?
É.
O que é que Blind Guardian geralmente tem a ver com os assuntos que a gente começa?
Quando é um assunto mais... algo mais épico, medieval, fantasia, eu acho que Blind Guardian sempre é uma trilha sonora boa, cara.
Engraçado, viu, Gabriel? Nesse meio cultura pop, Blind Guardian acho que é algo... é quase ó concurso, digamos assim.
É, o legal do Blind Guardian é que ele é meio unânime, assim, por exemplo. Eu não gosto muito de heavy metal melódico e tal, mas só que Blind Guardian pra mim é uma coisa que é mais... é um pouco diferente, mas, por exemplo, essas outras coisas que são mais associadas com os temas do Blind Guard, sei lá, Rhapsody e tal, eu não curto muito, mas Blind Guard eu acho muito bom.
É legal porque as letras também são bem temáticas, né? Às vezes a gente escutava quando era mais novo e nem sabia que eles falavam às vezes de Senhor dos Anéis, ou então às vezes falavam de Shakespeare.
Game of Thrones,
tem,
né?
Game of Thrones,
tem Game of Thrones, né? Não é tão bom como a do Senhor dos Anéis.
Ah, Senhor dos Anéis tem muita coisa, né? Também tem um disco inteiro.
É, do Senhor dos Anéis. Exatamente. Muito bem, mas hoje o assunto não é Senhor dos Anéis, não é Game of Thrones, mas tem resquícios de cada um.
É, eu acho que posso dizer que é um pouco de cada um, mas vai bem além, eu acho.
Pronto, minha indicação é Prince of Thorns. Aí, ó, vou até subir o som. Baixou o som. Prince of Thorns, Caio. Muita gente já falou.
Sim, então estão falando muito, cara.
MRG já indicou.
Foi. Teve um MRG livro sobre, né?
Isso. Mas é mais um lançamento da Darkside. Darkside faz um trabalho feio, a bichinha.
Cara, eu tenho muita simpatia pela Darkside. Só por todo o material deles que eu já vi de... Até que você já recebeu de material promocional. Não. Os caras têm detalhe com... Além de ser a edição ser muito bonita mesmo. Todo o lance dele até de merchandising é muito bonito, sabe? As camisetas, sacola, tudo deles é muito bem feito, muito bem produzido.
Esse
eu acho que é um diferencial, né? Pra se destacar.
Isso. E esse específico... Gabriel trabalha na livraria.
É, né? Vê todo dia,
vê outros livros. É interessante que os livros da Darkside são legais até quando eles estão juntos.
Exatamente.
Eles estão agrupados.
Segue meio um padrão, assim. Se você pegar esse com o outro que você até falou uma vez, do Stephen King também, você vê que o acabamento é muito bom também. Uhum. E o acabamento dentro dele também é muito bonito. Assim.
Pô, Prince of Thorns, você abre. Primeira página é sangue, ó. Ah, aí você recebe um vermelhão. Pá.
E eu acho
depois...
não precisa de apresentação melhor.
E depois
na verdade,
vem
do que
essa
é
página
essa.
Preta com o nome grande. Preta. Muito legal, cara. É, só tem essa edição capa dura?
A Darkside, ela desistiu
massa,
de livro...
É.
Agora sim.
Couché, né? Couché?
Pelo preço que tá sendo cobrado, cara, tá valendo a pena. Pela edição bonita que tá, a qualidade do papel é muito boa.
É um livro importado, Mark Lawrence, ele não é brasileiro, né? É, não é biografia, vale dizer que biografia eles conseguem diminuir os preços de vez em quando.
Isso.
Capa dura, não é capa dura per se, digamos assim. Ela também é relevo.
Isso.
As letras em relevo, tudo. E cobra menos que 50.
E outra coisa também é que não faz tanto tempo assim que a série terminou. Então foi uma tradução muito boa, que foi feita em pouco tempo. Se não me engano, a série terminou agora em 2011, 2012.
Terminou em 2012.
2012, né? O último livro, né?
Que sucesso.
Sucesso total. E que, assim, pelo menos antes de chegar ao livro, pelo menos a Darkside avisar que ia vir, nunca ninguém tinha ouvido nem falar da série.
Pois é. Eu tinha. Eu tinha visto... Eu ainda acesso fóruns. Eu tinha visto num fórum de Game of Thrones o pessoal comentando algo que poderia agregar Game of Thrones, o sucesso de Game of Thrones aqui no Brasil. E... Falaram, assim, várias pessoas, umas duas, três pessoas citaram o Prince of Thorns. E começa até com uma... Não sei se é cultura, a palavra certa é... Começa até com um pouco o estilo de Game of Thrones, que é não traduzir o título. O título do livro, você pensa que é em inglês, né, o livro. É Prince of Thorns.
E foi meio que uma surpresa também quando eu peguei. Eu já tinha ouvido falar, porque eu trabalho em livraria, então quando chegou o original lá, a gente acabou pegando. Mas é difícil indicar, porque ainda a cultura de ler livro importado em inglês aqui ainda é pouca. O Game of Thrones está começando a mudar isso, porque o pessoal não tem paciência de esperar a tradução, então pega logo. Quando chegou o Prince of Thorns, eu peguei para ler, gostei bastante da história, mas não sabia que eles iam trazer tão rápido assim a tradução. E foi bem interessante isso mesmo, de manter o título original, né? Não traduziram, né?
O que também é meio arriscado, porque se você olhar na capa, a capa está toda em inglês. Tá Prince of Thorns, Mark Lawrence e Darkside, que não deixa de ser em inglês também. Não tem Novo Século, sei lá.
Mas aí, embaixo do Mark Lawrence, ele ainda dá uma portuguesada, né? Trilogia dos Espinhos. Ainda
é a única coisa, mas bem escondidinho, bem tudo mais.
E a que você falou aí da capa, a capa é sensacional.
Tá uma parada meio crucificado, meio não sei o quê. Tem uma brincadeirinha que quando você lê vai entender o porquê dessa capa aí. O Caio antes. Antes de começar. Não, deixa eu falar outra coisa antes. O Gabriel, ele tá escrevendo pro Gadex. Já tem isso, já tem uns 2 meses, né?
Comecei em agosto.
Caramba, tá acabando o ano. Papai Noel tá aí, ó, batendo na porta.
Tá em cima.
Tá aí.
Tá aqui embaixo. Em cima. É trenó, passando.
Senta, we have a senta.
Eu lembrei agora que você postou uma foto do trenó do Papai Noel,
cara,
no estacionamento.
O Papai Noel lá no estacionamento do Gabriel.
O trenó tava lá e tal.
Trenó, e hoje ele tava lá, cara. Eu fui de novo. Ele, o Papai Noel em si, tava lá no carro dele. Pô,
ontem eu vi o Papai Noel.
Ele te reconheceu?
Não, ele tava com a caixa de papelão na cabeça e tinha um membro amputado.
Ontem eu vi o Papai Noel de madrugada gravando um vídeo em frente ao Shopping Benfica.
Olha aí, onde chegou o Papai Noel, hein, cara?
Papai Noel tá trabalhando muito nessa época do...
Aonde foi parar o Santa?
Tava lá...
É isso aí.
Shopping Benfica.
Enfim. Não sei porquê, né? Apesar de que você pode dar de presente de Natal o Prince of Thorns pra criança, eu não sei.
Eu acho pesado.
14, 15 anos, 15.
Ou então você diz assim, se você não se comportar, vai acontecer isso aqui com você.
Vê que esses meninos, mano, esses meninos hoje em dia tanto é evoluído, né? Eu lembro que eu li Capitão de Areia com 15 anos de idade, então dá pra ler Prince of Thorns com 15 anos. Mas enfim, o Gabriel, que tá escrevendo lá pro... A polícia passou. Encontraram o Papai Noel. Mas o Gabriel, que tá escrevendo por Adex, mais uma vez, ele me mandou uma crítica. Ele me mandou uma resenha do Prince of Thorns. Sem sinopse. Eu não publiquei sem sinopse. Porque depois que eu li assim, eu. Putz, mas e o cara que só quer saber a sinopse? Ele vai perder e vai sair do site. Só que depois de ler, realmente é um livro que. A sinopse é a parte mais interessante do livro. Não que o resto do livro seja ruim, mas que a surpresa da sinopse é o grande lance, pelo menos das páginas iniciais.
Acho que você falou a palavra, é a surpresa.
Pois é.
A questão é toda a surpresa. Qualquer coisa que você falar da sinopse, você vai descobrir dentro do livro e vai ser uma surpresa pra você descobrir sozinho.
O que é que dá pra saber que não é uma surpresa bacana? Dá pra saber que é um personagem que literalmente... Vá merda, né? Ele se lasca completamente.
De todas as formas possíveis e imagináveis.
De uma forma até um pouco...
Sádica.
E um pouco George Martiniana e um pouco Stephen Kingiana.
Isso.
Dá uma misturada aí. Então ele vai a merda e a jornada dele inicia com... Não é bem uma vingança. É uma sede, né? É um ódio que gera uma sede de alguma coisa que vai descobrir nas primeiras páginas. Aqui, vamos tentar falar do livro. A gente tá já terminando de falar do livro, mas a gente vai tentar falar sem sinopse. E eu quero que as pessoas postem nos comentários o que é que elas acharam. Porque no post tem a capa do livro. E eu coloquei um resuminho de quem é, o que é a Trilogia dos Espinhos, além do link pra crítica, pra resenha lá no Iradex. E se eu puder dar uma dica, leia a resenha sem ler a sinopse. Eu separei a sinopse muito bem, assim, quando eu fiz a diagramação da resenha. É texto, aí eu dei uma quebrada para a direita, assim, e dei um itálico separando bem a sinopse. Não é pensando nisso, mas já que eu fiz isso. Então, se puder ler a resenha sem a sinopse, eu também queria saber o que é que... Se o livro por si chama... Porque eu não sei se eu tô falando com um pouco de carinho demais com relação ao livro. Porque foi um livro que eu compro pela capa.
Aham.
Uhum. Sabe? E ele não é só a capa, assim. A história dele é muito boa mesmo.
E ele é um livro, acho que assim, muito surpreendente. Ele realmente consegue fazer com que você se prenda na história pela história. Sem querer viajar demais. E... Eu acho que os momentos que ele tem no livro que você pode retirar, por exemplo, da sinopse, são impagáveis, assim, a surpresa que você tem, o impacto, né? E as frases de efeito que o livro tem...
Pois é, o post que você fez começa com a frase de efeito. Você
Isso.
lembra?
É algo no sentido de, é o meu jeito, se você quer satisfações, venha falar comigo, tirar. Tá aqui no final.
Vem tirar comigo, né?
Esse é o meu jeitinho.
É o meu jeitinho. Enquanto o Gabriel procura a frase bacaninha aí pra gente fechar bem, a gente vai subir um pouco da música. Caio, que música é essa?
The Sword, The Black River.
Shhh, compadre. É P, meu irmão. Vamos subir a Dex Podcast, a gente volta já e a gente fala um pouquinho mais do livro.
GDM.
É, hoje a trilha sonora procurou ser temática, que vai ser apresentada.
DJ Caio. Caio, DJ Caio.
Telefone pra contato.
É. Depois você deixa o telefone pra contato aqui. Sim, mas como é que é a frase aí, Gabriel?
Cara, eu achei aqui, a última frase do livro, na verdade. É o que eu sou. Se você quer desculpas, venha buscá-las.
Então a gente vai buscar no próximo livro, que vai ser lançado ainda esse ano, 2013... Não, vai ser lançado em 2014, já fiz o passe, já mudei. Vai ser lançado em 2014, no primeiro semestre. Segundo o tio Chico, lá da Darkseid. Porque na Darkseid todo mundo é temático. O assessor de imprensa é o primo It, que não fala, ele é o assessor de imprensa. O tio Chico é o dono. E é engraçado que ele. Chico de Assis, o nome dele, parece o tio Chico mesmo, a voz dele. PH, tem uma campanha aí pra ti. Caramba, será que ele leva tão a sério assim o lance da Darkseid? E aí ele disse que, pô, é um tiro da Darkseid, esse Prince of Thorns, porque eles vinham de Stephen King, de Tolkien, né, de biografias. Eles não tinham lançado ainda um romance que não tivesse um background, digamos assim.
Uhum.
O primeiro sem background, sem TV, sem cinema, é o Prince of Thorns, porque eles lançaram Goonies e um filme. Tolkien, Stephen King nem se fala, né? Então, o primeiro livro, bem dizer, no estilo mesmo, romance, propriamente dito, é o Prince of Thorns. É, então é um tiro, e se ele acertar, com certeza eles vão continuar.
Mas eu acho que tem potencial sim pra acertar, principalmente quando os outros livros saírem. E pode escrever...
dizer que andou esgotando muito caro.
Assim, a procura dele ficou muito grande, principalmente depois que o pessoal começou a resenhar e tudo, mas principalmente quando ficou no boca a boca. Foi até uma coisa que eu quis falar também um pouco na resenha, foi isso. Acho que a melhor forma de você indicar o livro é você termina de ler e empresta pra um amigo, então indica mesmo, sem... Não precisa nem falar da sinopse, porque o livro ele se vende ou ele vale por si só.
Uhum.
Então, assim, e tem potencial, inclusive, pra, não sei, esperamos que talvez uma série, né? Então,
mais
acho que
uma série
é melhor.
Esquema Showtime, mais canal fechado.
Melhor do que um filme, eu acho, porque o filme vai ter que baixar muito a censura. É um livro muito pesado.
Isso.
Então.
É sanguinolento.
Né? É sanguinolento. E se você cortar isso, você corta a essência do livro, da história, né?
É. Concordo. Mas tá aí, Prince of Thorns, Trilogia dos Espinhos, parte 1, Mark Lawrence. O cara escreve muito bem, não é o melhor autor que eu já li, não é, mas a ideia que ele teve pra ir é bem interessante. E outra, uma coisa que eu tava sentindo falta, esse ano eu li uma Dark Fantasy, que foi o Elantris, eu até já indiquei aqui.
Muito bom, por sinal.
Muito bom, e eu tava sentindo falta de ler uma Dark Fantasy em moldes Jornada do Herói, entendeu? Porque o Elantris é uma dark fantasy
muito abrangente,
pelo,
né,
ambiente, tem muita gente. Aí não, aí a gente se pega ao personagem principal e discorda em alguns motivos.
É, mas... e aquela história, né? Ele pode ser seu personagem preferido e você pode terminar o livro odiando ele.
É, o que no meu caso, enfim, acontece coisa parecida. E eu tô com muita vontade mesmo de ler o segundo, tanto que eu tô cogitando ler em inglês pra quando lançar no Brasil já entrar a resenha rapidinho. Mas é isso aí. Caramba, Ozzy Osbourne. Vamos subir Ozzy Osbourne e a gente volta pro próximo quadro com o Gabriel falando.
Ah, beleza, vamos.
Quer
lá.
Adiantar o que vai falar? Não, adianta não. Esse é o Iradex Podcast. Tchau, Caio. Até já.
Tchau, até mais.
Sobe o Ozzy aí, menino bom, família. When you que não tem aquela vozinha, cara. Iradex Podcast. Faz aí, cara, a vozinha. Não consegue, né?
Não dá, principalmente que eu tava com o microfone desligado. Aí é que não dá mesmo.
Hoje ele tá fanho.
No, cara, não fanho, tem uma fanho. Edição deste bendito programa que o Caio não esteja com o microfone ligado em uma das voltas.
É.
Que não esteja com o microfone desligado.
Só pra testar, o meu tá funcionando, né?
É. Tá, tá.
Caio, você sabe que procuraram esse programa pra ir pra rádio? Rádio?
Foi?
Foi.
Foi quem procurou? Qual foi a rádio?
A rádio.
A rádio?
Não posso dizer.
Ah, é?
A rádio.
Tá bom.
Mas...
Já quando a música subir, tu diz.
É.
Mas queriam levar o Caio como DJ?
Cara, esse foi o lance. Tem que, ó, as músicas, quem define é o Caio. Não, já tem uma programação. Ah,
não,
então
pô, não. Eu podia botar muito bem, é... Como é Miley Cyrus.
Não.
Depois.
Não, não.
Lady Gaga, que tá estourando aí agora.
A gente não vai fazer isso com o Iradex.
Não.
Gabriel, qual é a sua indicação?
Cara, minha indicação hoje é uma série de TV dos anos 80 chamada Cosmos.
Aí, Caio, já ouviu?
Tu não,
quer TV Existe, TV Zero?
Não conheço.
Eu Cosmos. Achei... Explica.
Na verdade, assim, eu indicar a série é meio que um pretexto pra falar de uma das maiores figuras, assim, que eu admiro, que é o Carl Sagan, né? Que foi o cara que criou a Cosmos. Ela foi criada no final dos anos 70 e foi transmitida durante os anos 80 lá nos Estados Unidos. Chegou a passar aqui no Brasil. A Globo transmitia ela no último horário de domingo, pra você ver como era interessante.
No horário que tem...
Mas qual foi a época que passou aqui no Brasil?
Passou aqui na década de 80, no final da década de 80. Por volta de 86, 87. Isso.
É,
aí depois...
Hoje passa Sai de Baixo.
Talvez eu tivesse acabado de nascer nessa época.
É, eu também. Mas assim, hoje ela passa naquele canal TV Escola, eu acho, que é um canal fechado.
Sim,
aí,
sei,
né?
Passa. Sei.
Passa ainda. Desde 2008 eles passam frequentemente. E assim, foi uma série que teve muito impacto nos Estados Unidos, porque foi um momento assim lá que eles estavam. Tinham acabado de sair dos primeiros lançamentos das naves para fora do sistema solar, né? Que foi a Pioneer e depois a Voyager. Então eles estavam num boom assim de ciência, mas que o povo tinha que ser trazido para essa vibe também junto, né?
Uhum.
A comunidade científica era muito grande,
sim,
até mesmo com uma influência mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos investiram em massa no conhecimento científico, né? Porque eles viram que perderam a guerra por muito pouco. Ou, ganharam a guerra por muito pouco, né?
Mas é que eles estão voltando a fazer agora.
Isso, e eles estão voltando a fazer agora justamente por um fenômeno, um movimento que o Carl Sagan começou. Ele viu que os governos cada vez mais estavam investindo em indústria armamentista e que a ciência ela ia ser colocada para frente, principalmente com investimento privado. Então, assim, como fazer um investimento privado vir para a ciência se o povo não gosta de ciência?
Uhum.
Então, ele bolou a ideia junto com a BBC e a PBS, que era uma emissora americana, para fazer essa série de 13 capítulos, cada capítulo mais ou menos com uma hora, de forma a popularizar a ciência. Então, dentro da Cosmos, você tem os mais variados assuntos.
Fala um assunto específico, assim, que ele aborda, que tu gosta.
O primeiro episódio, vamos dizer assim, ele vai falar sobre o Big Bang, sobre as principais teorias da criação do universo.
Não é religioso aí pulando.
Isso, e é interessante porque, assim, o Carl Sagan, durante muito tempo, ele foi tido, principalmente pela mídia, como ateu. E ele mesmo não se dizia ateu, ele dizia que era exatamente o contrário disso. Porque ele dizia que o ateu é aquele cara que tem a prova concreta de que Deus não existe. Ele dizia, eu não tenho essa prova. Então acho que a gente pode classificar ele como agnóstico, né? No máximo um agnóstico.
Apesar de que, um pouco que eu li do Carl Sagan, ele era um cara que tinha seus medos.
Ele...
Inclusive o medo de estar errado sobre isso.
Isso, não, mas. E legal porque assim, ele tem esse medo, mas ele não admite a possibilidade dele estar errado. Esse é que é ele não descarta a possibilidade dele estar errado. Ele admite que tudo que se pensa na ciência pode estar errado.
Uhum.
Entendeu? O que ele pede pra gente não descartar, e é a mensagem principal assim, da Cosmos, principalmente, é o seguinte: é você nunca deixar de duvidar. ele questionava muito o sistema educacional americano e do mundo todo, e é uma coisa que a gente vê até hoje, que é o seguinte: a gente não estimula as nossas crianças a perguntarem. Uhum. Quando a criança pergunta por que que a lua é redonda, ou então por que que a grama é verde, por que que o céu é azul,
porque sim.
Porque sim, ou então a gente diz o seguinte: e de que outra forma seria?
Uhum.
Existe uma explicação neurológica para a criança pensar assim, mas existe também uma explicação social. A explicação social mais forte é que muitas vezes a gente barra essas perguntas para que ela não fique um adulto chato, como a gente chama, né? Uhum. Questionando tudo, perguntando tudo. E o Carl Sagan dizia que isso é muito prejudicial para a sociedade.
Engraçado. A gente roda ciclo de palestra lá na livraria onde você trabalha. Tem várias palestras que a gente dá, mas não essas específicas. Quando é uma palestra um pouco mais cabeça, é incrível. Eu viro pro palco, melhor, eu viro pra plateia e pergunto: alguém tem alguma pergunta? Ninguém. Ninguém.
O pessoal tem medo de perguntar,
ninguém,
né?
Ninguém. Mas se uma pessoa fizer uma pergunta, na próxima vez cinco pessoas querem.
E no final ainda acham ruim porque não teve espaço pra todas as perguntas, né?
Que é um debate um pouco com isso que tu falou, né? O Carl Sagan, ele é questionador.
Bastante questionador. Sim, eu
acho interessante, só voltando nessa questão aqui, exatamente do lance de ser questionador. Eu tenho uma visão, talvez seja um pouco errada, já voltando à questão da religião, de talvez eu não possa nem ser chamado de agnóstico. Porque, por mim, o agnóstico é uma pessoa que não se dá ao trabalho de pensar. Isso não quer dizer que ele não tem interesse, mas ele não é uma pessoa que procura muito. O agnóstico é uma pessoa que, pra mim, mais reconhece ignorância diante disso.
Tanto faz como tanto fez.
E procura,
né,
viver de alguma forma disso. Certo? E ele
eu
já...
tô andando cagado, não tô nem aí, né?
É mais por aí, sabe? Né? Enquanto o ateu afirma uma coisa do mesmo jeito que uma pessoa religiosa também afirma.
É, então eu acho que, por essa definição, ele também não entraria dentro do agnóstico.
Posso estar errado, essa é só minha visão.
Porque ele realmente procura muito, entendeu? Uhum.
Posso dizer o que é que eu acho de Carl Sagan?
Diga lá.
E eu só soube que eu também sou um pouco parecido, apesar de eu aceitar uma crença hoje. Eu só consegui definir Carl Sagan e outros cientistas, Einstein também, Steve Nash também, depois que eu estudei Joseph Campbell. O Campbell, ele fala uma coisa muito boa. O repórter pergunta pra ele: pra que serve o mito, então? Se Deus não existe, ou se Deus existe como mito? Se Deus existe pra um africano de uma forma diferente, pra uma cultura tal de uma forma diferente, então, por quê? Por quê viver? Pra que viver? Aí o Joseph Campbell faz a pergunta: porque uma vez que a gente identifica qual é a dança, nos convém dançar.
Uhum.
Então, uma vez que ele vê o universo e tudo mais como um mito, e como nós sendo personagens desse mito, sendo peças desse mito, por que não dançar? É esse o lance que eu vejo do Carl Sagan. Ele é um dançarino.
É, e nesse lance também de questionamento, tem uma entrevista muito boa, você consegue achar ela facilmente no YouTube, que juntou só três figuras: Carl Sagan, Stephen Hawking e Arthur C. Clarke.
Caramba.
Na mesma entrevista.
Jesus cruzou na esquina.
E assim, essa entrevista é sensacional. Ela é de 88, então ela foi logo que o Stephen Hawking tinha lançado o livro dele, A Breve História do Tempo. E pra você ver, eles falando durante a entrevista, não tinha sido nem lançado ainda o telescópio Hubble. Então, muita coisa que eles falaram, alguns anos depois, foi concretizada realmente. E é sensacional essa entrevista. E é legal porque foi feita uma nessa entrevista, por exemplo, que ele fala a questão do sistema educacional e tal, de por que as crianças têm que ser estimuladas a fazer pergunta. E... tem uma hora que o entrevistador pergunta lá pra ele se ele acredita em Deus e tal, se ele é contra a religião, e ele diz exatamente que a religião, ela não tem nenhum problema, ela traz o conforto pro ser humano e ele não tem nenhum problema com isso. O problema dele, às vezes, é quando a religião entra em conflito com a ciência, tendo como única base de certeza um livro que foi escrito, teoricamente, há vários anos atrás. Então esse é o problema que ele tem com a religião, ele não tem nenhum outro problema com relação à crença, nem nada.
Uhum. O Joseph Campbell dialoga um pouquinho com relação a isso, é interessante. Certo. Carl Sagan, ele tem muita coisa.
Muita coisa.
Tem muito artigo.
O cara, pra vocês terem uma ideia...
Gratuito, Gabriel. Tem muito artigo
gratuito.
Free. você pode acessar na a universidade, não sei de que, eu vou colocar aqui embaixo. Você tem acesso a quase 150 artigos do cara.
E era esse o objetivo dele, porque ele queria, na verdade, espalhar o conhecimento. E se você for...
Qual era a formação dele?
Ele tem três formações. Ele é astrofísico, biólogo e cosmólogo também.
Uhum.
E o cara, é difícil você dizer o que é que ele não fez, porque o cara ganhou certo. Pulitzer, o cara ganhou Emmy por causa da Cosmos. O livro que ele...
Ele era produtor da série, diretor de algumas coisas.
E ele apresentou todas as séries, ela foi gravada durante 3 anos, a série demorou 3 anos pra ser gravada.
Ele foi tudo, foi Morgan Freeman.
Ele foi tudo. E legal você ter falado de Morgan Freeman, que a gente toca num ponto muito legal do Carl Sagan, que é a voz do cara.
É.
Velho, quando ele começa a falar, assim, eu acho que ele é...
Tem um peso.
É, eu acho que ele é discípulo de Saruman, porque ele começa a falar assim e já para tudo.
Tem o entendeu? Dom da voz.
O dom da voz.
Tem um peso.
E é engraçado, você escuta ele começando
a
falar...
Por favor, tem versão dublada. Não veja
Não
dublada.
Veja, não veja. Que era a versão que passava na Globo.
Isso, não veja
não
dublada.
Não veja dublada. Você consegue fácil ela no YouTube mesmo, e consegue os 13 episódios, legendado, tudo bonitinho, com a voz dele. E é engraçado porque teve até alguns seriados que fizeram brincadeira com ele, assim, porque quando ele fala, parece que todo mundo fica hipnotizado e começa a tocar a musiquinha.
Guy fez, né?
Pois é, e começa a tocar a musiquinha do Cosmos no fim, assim. É.
Então... O que você está fazendo?
Calcegue está falando pra mim.
E você falou de Morgan Freeman, né? Muita gente diz que gostaria que tivesse o Morgan Freeman pra ler a sua biografia ou então seu epitáfio. Cara, eu gostaria que o Carl Sagan lesse o meu. Porque qualquer coisa que aquele cara fala vira épico.
É um... Cosmos é um começo... Eu vou falar isso, mas não é pejorativo, tá? É um termo que no inglês não é pejorativo, mas se você trouxer para o português fica pejorativo. O Cosmos do Carl Sagan é for dummies?
É for dummies. E é uma coisa que lá nessa entrevista, por exemplo, do Stephen Hawking com Arthur C. Clarke, o entrevistador, ele demorava um pouquinho, né, pro Stephen Hawking fazer naquele aparelho lá o que ele queria dizer. Eu não consigo imitar, talvez o Caio consiga.
É, com a voz que eu tô hoje, talvez eu consiga.
E é legal porque, assim, o Stephen Hawking demorava um tempão pra falar. E aí, quando ele falava, o entrevistador não entendia. E ele pedia pro Carl Sagan traduzir pra ele.
Aí o Carl Sagan falava também de qualquer jeito. Né?
Não, mas e o pior é que ele falava e a gente conseguia entender. Então, o Cosmos, o objetivo foi realmente alcançado. Ele foi feito principalmente pra criança, tá? Mas, claro, que um adulto que não conhece de ciência também vai entender de boa.
Mas, assim, volta um pouco. Me explica bem direitinho como é o formato da série.
O formato da série é o seguinte. Ele tem um tema que ele propõe no começo de cada capítulo, cada um dos 13 capítulos, e ele vai desenvolvendo esse tema. Por exemplo, o primeiro é sobre a origem do universo, é sobre o Big Bang. Tem um outro que ele vai falar especificamente sobre os planetas, que é excelente esse também, porque mostra uma parte lá do episódio que ele vai dar uma aula na escola em que ele teve aula. Então você tem crianças de 12 anos tendo aula com um astrofísico, cara. Isso não tem preço. E ele explicando como é que os cientistas da NASA sabem que tem um planeta sem precisar ver o planeta. E, cara, você entende. Você entende o que o cara tá falando. Entendeu? Um negócio altamente complexo, que fala justamente de peso da luz, às vezes até, a questão da gravidade dos corpos, e que você entende com um experimentozinho simples que ele faz, tá? Tem um outro episódio também que eu acho sensacional, que é o que ele vai falar das dimensões. Eu nunca vi ninguém explicar a teoria da relatividade e a questão da possibilidade de várias dimensões como ele explicou. É sensacional. Esses você também pode encontrar separados mesmo, sem precisar assistir todos os episódios.
Pô, legal.
Sabe
cara.
Pra o que Cosmos é muito bom, cara?
Pra quê?
Pra gente entender alguns filmes e algumas séries, dentre eles, Gravidade, Doctor Who, por exemplo, que eu não gosto tanto, mas, poxa, vendo Doctor Who eu fico, quem foi em quem? Quem pesquisou quem? Star Wars, Star Trek...
Arquivo X, cara, bebia muito na Cosmos. Bebia muito, muito, verdade. Muito. Tem um episódio da Cosmos que ele fala sobre a equação de Drake. Drake foi um cara que trabalhou com ele e que, inclusive, inspirou ele a criar o Contato, né? Tem um livro dele, Contato, que depois virou filme, né? Muito bom, por sinal, indico também. E que fala justamente...
Tá meio velho, eu assisti outro dia aí. Tá...
Cara, e esse é engraçado, esse foi um filme que eu tinha muito medo de assistir quando eu era pequeno. Só consegui assistir depois que li o livro. E, assim, é interessante esse Drake, porque a equação dele é um pouco de forçação de barra, alguns acham, mas é bem legal porque vai falar sobre o número de civilizações que a gente pode ter fora do sistema solar, dentro da nossa galáxia, e com possibilidade de comunicação via rádio. Então daí também é o mote central, por exemplo, do
aqui
contato, né?
Aqui a gente,
né,
pode receber a qualquer momento, cara.
A gente pode falar com a Sandra Bullock aqui, ou então a gente pode falar com o futuro.
Engraçado que tem até um chiadozinho lá no fundo.
É, cara, eu tô com medo de escutar daqui a pouco.
É melhor deixar baixar esse chiado aí.
Vamos, pra baixar a gente vai ter que aumentar o som. Mas alguma coisa sobre o contato? Quer saber mais alguma coisa, cara?
Contato. Não, acho que deu pra entender. Acho que deu pra entender bem como é o esquema do Cosmos. E
não é pesado.
Deu pra ver que o esquema é muito... muito do que a gente vê hoje, Story Channel e tudo mais, com certeza a fonte muito, primordial deve ser essa série,
assim,
né?
E muito melhor produzido, acho, porque ele teve um esmero. É a obra da vida do
não
cara.
Não tá datado, eu posso ver.
Não, não,
sim.
Pode ver. E assim, a edição que hoje você encontra na internet, no YouTube, é uma edição que veio do DVD, que no final ele traz algumas atualizações. Então assim, alguma coisa que foi superada, até porque era antes do Hubble, então alguma coisa que foi superada, eles já colocam no final.
O que é datado é até melhor. Cara, porque aí tu vê, caramba, isso
olha
já
a evolução,
aconteceu,
né?
Como...
como cara, evoluiu.
É uma palavra, uma expressão que eu odeio, que é uma expressão muito rasa que fala, mas pra ele sim, ele é um cara que tava à frente do tempo dele.
Cara, uhum. era um dos caras que eu fico pensando assim, esse cara devia ser imortal, velho. É. Tinha que ser imortal, tinha
ele
que ser...
Ele imortalizou de certa forma.
A obra,
né,
dele...
A humanidade precisa, né?
Precisa dele. Assim, uma última dica, quem não tiver tanta paciência assim, porque são 13 episódios, 60 minutos cada um, tem uma série que a NASA fez depois da morte dele, com os discursos dos livros dele, do Bilhões e Bilhões.
Isso só não tem uma série, como se você for pros Estados Unidos, vá no Museu da NASA.
Isso.
Que você tem as narrações e você vê a parada.
Isso, o nome da série é Sagan Series, são 7 episódios de 3, 4 minutos, e são simplesmente sensacionais. O primeiro episódio, toda vez que eu assisto, vem lágrimas aos olhos mesmo, porque é de arrepiar.
Legal. Carl Sagan, Cosmos, coisa inteligente pra mim, que sou burro.
Pra nós, que somos burros.
Pra nós não, Gabriel é elite, cara. Né?
Elite.
Gabriel é elite, é Light Squad. Mas vamos... Nada a ver, né? Vamos subir a música, essa música que você quer pra virar o...
Sobe ela aqui no meio do som, vai mudar pra próxima.
É mesmo? Então
a gente
vamos
volta
lá.
Pro
Esse é o
Radex tema.
Podcast, no meio do som vai mudar pra próxima.
No meio do som.
Iradex Podcast.
Warrior with desire, like what's to the end for me.
Tu não falou essa música aí, que troca aí.
É, agora tá rolando.
Tu gostou do meu reverb? Iradex Podcast. Iradex.
Agora a música já entrou no tema, que é uma música do Block Party, Hunting for Witches, porque eu vou falar sobre algo relacionado, sobre witches.
Ah, o que é? É. Bruxa de
Blair. Então, eu vou falar sobre American Horror Story, mais especificamente a terceira temporada.
A gente tá dark, cara.
Tá bem dark.
É um episódio dark. Ah.
Foi um problema fazer trilha sonora, tinha que ser coisas mais...
O pessoal vai ficar sem esperança.
É. A última edição tinha um bocado de rockzinho alegre, essa não rolou muito não, assim. O máximo que deu pra fazer foi isso.
Legal.
É, então...
Por que American Horror Story, se eu já estou sabendo disso há 2 anos?
É. O lance de American Horror Story é que... Assim, essa é a terceira temporada, não sei se todo mundo sabe, né? Mas a cada temporada é uma nova história. Toda temporada começa uma história, fim daquela história, e se inicia uma nova história na temporada seguinte, que não tem relação com a anterior, né?
É, eu nunca assisti, mas são os mesmos atores?
É. Pois é, vários atores eles repetem, eles usam o mesmo ator na temporada seguinte, um papel diferente, né? E o que eu acho muito legal, porque nisso eles acabam tendo atores fixos, como a Jessica Lange, que tá nas 3 temporadas, e todas as 3 temporadas o personagem dela é de destaque. Ela, sem dúvida, é o rosto de American Horror Story, sabe?
Mas eu preciso ter assistido as outras?
Não precisa, de forma alguma. Tanto é que eu assisti a primeira inteira, assisti metade da segunda, deixei de assistir porque eu vejo junto com minha namorada e ela não tava gostando muito da temporada, tava achando fraca, a gente parou. Aí nisso acabou começando a terceira e a gente começou a acompanhar a terceira agora. Eu ainda vou voltar pra ver a segunda, que eu não vi toda. Assim, só resumindo bem rápido. A primeira temporada fala sobre... É a mais... terror, a mais gore até. Pra mim fica um pouco gratuito até. Ela fala sobre uma família que chega...
Gore, mas mostra mesmo? Gore
algumas
mesmo?
Não é tão gore não. Eu acho que eu usei uma palavra...
Eu vou conseguir dormir de noite?
Essa é a que talvez mais tire teu sono. Pra mim é de boa, mas eu não me impressiono muito.
Você sabe que eu casei pra parar de dormir sozinho, né? Foi só por isso mesmo.
Mas essa eu acho que a primeira é a mais assustadora. Porque a primeira é muito escola o iluminado, sabe? Terror psicológico. Ele pega coisas que são assustadoras e trabalha em cima daquelas coisas.
Vai ser pelo menos com a luz acesa.
A primeira temporada fala de uma família que se mudou pro interior e vai morar numa casa mal-assombrada, certo?
Eu vi, já não vou conseguir dormir direito hoje.
A segunda temporada
aquela gêmea lá, mano.
A segunda temporada é de um asilo, na década de 40 ou 50, no sul dos Estados Unidos, né? E eles falam sobre um asilo lá, e essa é a temporada mais porra louca de todas. Tudo que você imaginar, eles meteram no meio. Até alienígena tá enfiado, junto com criaturas,
monstros. Tá todo mundo.
É meio surreal, essa temporada... Calçada? Muita gente acha melhor do que a primeira, eu prefiro ainda a primeira. Apesar de a primeira ser... ter seus defeitos.
Tu gosta de dar notas?
Às vezes.
Se eu te pedir uma nota pra primeira temporada?
A primeira temporada eu vi inteira, né? Então eu diria que vale um 7. Porque assim, eu sabia como ia terminar a série.
Certo.
Eu vi, cara, não vai dar muito. Eu sei como vai terminar essa temporada.
Mas porque tu não viu nada de fora?
Sim, só
pela
deduzindo.
Série mesmo. Ficou previsível.
É, porque ela é tão imprevisível... Que os episódios são tão imprevisíveis,
volta, né?
Que dá a volta, sabe? Ela é bem assim. A segunda temporada eu não vi todo, mas até onde eu tava vendo ela é bem arrastada, sabe? É tanta loucura, é tanta coisa nova aparecendo que cansa, que tu, pô, agora tem isso também. Agora mais isso, que eu cansei. Eu acho que se for, ela fica por volta de um 5, mas eu tô dizendo, eu só vi metade da temporada. Eu vou voltar pra rever, porque muita gente disse que ela deu uma melhorada no final.
Parou de ver, por quê?
Porque a Jéssica não tava gostando.
Ah, tá, então é questão
amorosa. Aí eu disse, não, vou ver sozinho. Aí acabei que nem vi.
Ficou com medo de assistir.
Não,
eu entendo,
não assisto,
cara.
Não.
Eu te entendo. Cai de Baturité, mano. É, acaba homem, se assusta não.
Aí começou agora a terceira. Demais, tem. Tem outras histórias. Sim, voltando agora, começou a terceira série, que é... Cada temporada tem um nome. A primeira não tem, a segunda é Asylum, que é de asilo, né? E a terceira é a Coven, que é de clã. Ela fala de um clã de bruxas. Aí agora vem por que eu estou gostando, porque pra mim até agora essa é a melhor temporada. Apesar de ela ser a mais feminina, apesar dela ser a mais comercial, sabe?
Comercial ao ponto, Supernatural?
Não, mas comercial é uma escola de bruxas. Sabe?
Opa!
É. Mas essa é uma escola de bruxas, meninazinhas, e tem a Emma Roberts como uma dessas bruxas, a sobrinha da Julia Roberts.
Tá.
É, tem a boca da Julia Roberts?
É comercial.
Tem aquela boca da Julia Roberts? Ela?
Não, não, mas ela lembra a Julia Roberts, mas não tem aquela boca, não.
Entendi.
Aí,
deixa eu só dar uma pausazinha. Que música é essa aqui?
Essa música é do Mark Lanegan, eu esqueci o nome. Ah, The Grave Digger Songs.
Aí, mano.
The Grave Digger.
Aí?
É, Mark Lanegan é a voz do capeta, na minha opinião.
Horrível, cara.
Tem a voz daquele cara do Lacrimosa também. Que
esse podcast específico você pode ouvir de novo ao contrário.
Vai ter outras mensagens subliminares.
De noite.
Né? Essas paradas aí. Sim, continua sobre a terceira. Caio.
É.
Você não viu a segunda e por que que você foi pra terceira temporada, que até agora você não está me fazendo querer assistir, uma vez que é uma parada muito comercial.
Assim, ela é até mais leve também. Em questão de terror, ela tem algumas coisas que são bem doentes, porque eles conseguem. Eu nunca vi algo de terror tão doente quanto isso. Eu nunca vi um Twin Peaks, então talvez seja por isso. Mas eu nunca vi coisas que... É porque eles têm umas coisas que são bem, bem cômodas, sabe? É, e não são gore, eu retiro a parte de gore. Mas são bem cômodas, são bem... Eles nunca são explícitos, mas eles brincam muito bem com o imaginário, sabe? Do que você vê uma cena e você já deduz
compara
o que vem
todo
depois. Um filme, deixa eu ver.
Se quiser pensar um pouquinho.
É, eu não gosto muito de filme muito explícito, sabe? Certo. Eu gosto muito mais de filme que,
soft,
que
né?
brinca com o lance de desses medos irracionais, como por exemplo... Palhaço causa medo.
Caralho, palhaço.
It.
Nem fala
palhaço.
Mas
necessariamente. Né? Palhaço. Ah, palhaço não é um bom. Mas meninazinhas gêmeas com caras pálidas causam mais medo do que um cara com serra elétrica.
Triciclo também.
Sim. Pois é, isso tudo o Iluminado sobre explorar.
Stephen King, ele te faz medo com armário, cara.
É, e pronto, é bem nessa escola, sabe? E ele tem umas coisas de trabalhar muito com lendas e coisas que todo mundo tá habituado, principalmente lendas americanas, sabe? Uhum. Coisas de conhecimento geral dos americanos. Aí, especificamente essa temporada tem cenas, tem coisas bem icônicas, como a transformação de ele aborda muito voodoo, aí tem transformação de um homem em um minotauro, sabe? E...
Tá bem feito também?
Tá bem feito, bem convincente.
Feito para TV ou nível...
É aí que tá, a série não precisa ter grandes efeitos especiais. Ela é muito real, ela é muito... Se fosse acontecer, você acredita que talvez fosse daquela forma.
É, como é? Eu não gosto dessas coisas, não. Eu gosto é quando é mal feito.
E assim, eu nunca assisti. Tu acha que eu conseguiria assistir a terceira de boa ou tu acha que eu tenho que assistir a primeira?
Sim, de boa. A única vantagem de você ter assistido as outras... No final das contas, é que você consegue ver os personagens se reinventando e você passa a valorizar mais. Os atores, aliás. Se reinventando.
Não faz referência nenhuma a...
Não faz.
A série tá a terceira temporada tá em que capítulo?
Tá agora, acho que no oitavo. E tanto que essa temporada, você vê que ela tem... Ela criou um universo maior. As outras é uma história isolada. Essa se criou um universo, sabe? É algo que eu poderia ver dela mais temporadas. As
tu
outras
acha
não.
Acho que eles vão mudar de novo na próxima?
Não sei. Sei que essa temporada já vai ser mais longa do que as outras.
Quantos
episódios?
Acho que vão ser 12 ou 13. Só voltando especificamente, por que essa temporada, por mais que seja mais comercial, tem os rostinhos bonitos, como tem a Emma Roberts, tem o cara que tá na primeira, tá na segunda e tá na terceira temporada, que agora é Ivan... Eu esqueci o nome dele. É o galanzinho, sabe?
Tá.
Mas é um cara que já se provou muito versátil. Uhum. É um cara que eu quero ver fazendo outras coisas. Ivan Peters. E nessa ele tá, tipo, colegial, garotinho, sabe? De fraternidade. Mas o legal... E tem também a Thaísa Formiga, que é a meninazinha que é a protagonista da primeira, que se repetiu nessa terceira, e ela é irmã da Vera Farmiga. Que é aquela atriz que fez até no Invocação do Mal. Vocês viram Invocação do Mal? Ela é a mulher do daquele cara que investiga junto. Ela e o marido dela que investigam, no caso.
Essas duas aí me lembram uma piada.
Hã?
É.
Qual é?
Posso cantar?
Conta.
Vai quebrar o clima.
A gente tem que rir.
Assim, a formiga chegou pra outro, né? Formiga japonesa, chinesa. Chegou pra outro assim, oi, tudo bom? Como é teu nome? Aí ela, Fu. Fu o quê? formiga. E tu? Outa. Outa o quê? Outa formiga.
Muito beijo.
A gente ri pra não perder a amizade.
É, total, cara.
Tem gente rindo aí no ônibus. Pensa que não tem, mas tem.
Vamos lá, voltar pro clima dark. Então, essa série, o que ela me prendeu muito e por que eu tô gostando bastante dela, apesar dela ser um pouco mais comercial, isso é bem feminina, até feminista, sabe? É, primeiro, eu gosto muito de Brumas de Avalon. Então, se tem esse universo de bruxas, eu geralmente costumo me interessar, por mais que Brumas de Avalon é estupidamente feminista, matriarcal e tudo mais, né? Mas a coisa que mais me interessa nessa série especificamente é o lance de sociedades secretas. Eu adoro qualquer temática ou qualquer livro que aborde sociedades secretas, grupos ocultos e secretos que se escondem por trás de grandes sociedades e manipulam as coisas. Por exemplo, eu adorava True Blood quando True Blood se apresentava que ia ser pra esse caminho, debandou e foi pra outra coisa. Mas um pouco de Harry Potter também, disso. Mas vamos pegar algo um pouco mais dark. Vocês jogaram Trevas, o sistema brasileiro,
sim,
de RPG?
Muito bom.
Sim, pô, está ali.
Trevas. Está, pô, excelente,
ali,
cara.
Tá por ali.
Sabe todo aquele lance de Trevas, de sociedades secretas, bruxaria, sim, e grupos, sim, diferentes com controle? É isso um pouco que a série mostra e é isso que me despertou muito
legal
interesse, sabe? Clãs
agora
de bruxas.
Você...
É, e de cara ele mostra dois grupos opostos, sabe? De clãs opostos. Que um nem é chamado de bruxa.
Certo.
Mas o outro é. E mostra um pouco da organização interna, como funciona. Eles têm uma escola de bruxas, mas não é Harry Potter. É uma escola de bruxas porque eles querem... Elas são descendentes das bruxas de Salem e querem que as mulheres cresçam melhor preparadas e tal, que não sofram o que as mulheres antigas, né, sofreram em Salem e tudo mais, sabe? Aí daí ele segue essa ideia de que... Momento, me perdi aqui um pouquinho.
Momento DJ, cai DJ do...
Pronto, era só a trilha sonora que eu tinha me perdido. Então eles fazem... Essa escola é só pra preparação dessas mulheres, né? De como elas vão ter que lidar com a sociedade e permanecerem ocultas, sabe? Aí tem todos os lances. Existe um conselho das bruxas, existe a bruxa que é a Suprema, que tem destaque diante desse clã e tudo mais. Aí é bem focado nesse lance dessa escolinha, sabe?
Certo.
No caso, só tem 4 alunas, a pessoa que é responsável por lá e tal. Aí mostra a relação com o outro lado, começa a aparecer esse pessoal do grupo. Tem muito aquele lancezinho adolescente cretino, sabe? De meninas adolescentes fazendo bobagem,
meninas,
sabe?
Histéricas, chatas, que não deveriam estar ali.
É, fazendo bobagem, mas só que mesmo assim ainda vale a pena, sabe? Porque as bobagens que essas meninas fazem, a desenvoltura disso não é algo bobo infantil, é algo um pouco doente, sabe?
É.
Bem doente, sabe? De corpos cortados e remendados.
Ah, que maravilha.
Digamos que é um terror adolescente.
Acho que faz uma hora
um pouco
faz
mais.
Pois é, ele tá fazendo eu assistir.
Mas não é gore. Mas não é gore.
Eu vou assistir,
não é gore,
sim,
sabe?
Fechando o olho e abrindo.
Eu acho que realmente vale a pena. Eu acho que
tá,
a série se supera.
Vamos fazer uma brincadeirinha.
E tem duas coisas interessantes nessa equipe, por exemplo. As meninas. Uma das 4 meninas que são as bruxinhas lá. Uma é a Thaísa Farmiga, né? Que é a meninazinha que era a protagonista
outra,
da primeira temporada.
Amiga.
A outra é Emma Roberts,
certo,
que ela tá fazendo um papel talvez bem próximo do que ela é de fato, de ser uma estrelinha de Hollywood e tal. Ela é isso também.
Ela
na
era
a
princesinha de Disney.
A outra menina é a menina do Preciosa, cara.
A gordinha?
A gordinha,
mas
sim.
Mas ela tá gordinha ou emagreceu?
Tá menos gorda, mas ainda tá gorda. E a outra menina é uma que também tá na primeira temporada, que é uma moça com síndrome
fada,
de Down.
Não, é? Bruxa.
É, uma bruxa. E a outra é uma meninazinha que tem síndrome de Down, que também tá na primeira temporada. E o papel dela é muito interessante nas duas temporadas, na primeira e agora nessa terceira.
Legal.
A série é muito interessante, ela tá indo pra um caminho diferente do que foram as duas outras temporadas anteriores. E eu acho que vai se desenvolver muito. E pra quem se interessa nesse negócio, sociedade secreta, coisas estranhas acontecendo e tudo mais, rende muito.
Vou fazer uma brincadeirinha pra fechar.
Ok.
Certo? Aí tu já prepara até a música aí, se quiser, pra a música da verga. American Horror Story ou Supernatural?
Então, eu vi muito pouco de Supernatural.
Até que temporada?
Acho que... Eu vi episódios soltos. Eu tinha preconceito com Supernatural. pelo lance, os caras são bonitos. Aí depois disseram, não, pô, os caras são bons, a série é boa. Mas depois eu ouvi falar que se perdeu um pouco, né?
Se perdeu. Sim. Até a quinta temporada é muito bom.
Sabe uma série que eu gostava muito
todo
e que
tá
me...
quebrando minha brincadeira.
É porque eu não posso te responder, mas uma série que pra mim tinha o potencial de ser tão boa quanto e que morreu na praia é Miracles.
Essa eu não conheço.
Milagres, passou até no SBT. Era uma série que tinha muito potencial,
eu achei,
sabe?
Eu achava muito ruim.
Eu gostava, cara, eu gostava.
Muito ruim, muito ruim.
Tinha até o cara que eu gosto.
Assistiu
muito.
Assistiu True Blood?
Sim.
True Blood assisti. Ou American Horror Story?
É diferente, é porque pra mim eu ainda vejo True Blood até hoje, muita gente desistiu, mas True Blood pra mim é pleasure guilty, sabe? Eu vejo, eu sei que vai
True
ser
Blood,
ruim.
True Blood, Grey's Anatomy,
eu
tá
sei
lá,
que vai
né,
ser.
Cara.
Não, eu não vejo Grey's Anatomy.
Entendi.
Eu acho pronto.
Grey's Anatomy,
o True Blood é quase...
Ellie assim, McBeal.
Pegando temática terror, é, True Blood ou American Horror Story... True Blood, ou American Horror Story, atualmente, porque certo. True Blood tinha uma pegada muito boa que se perdeu.
Tá bom. É isso, tá aí. American... Como é que é a tradução?
Horror Story.
Como é a tradução?
É...
História de terror da América.
Histórias de... história de terror americano.
É. História... Caio no inglês. Caio... Protossinho.
Muito legal.
Yaz.
Mas eu indico também, indico fortemente a primeira temporada, além dessa terceira.
Tá ok. Música? Música pra gente dar a ver?
Já foi?
É essa mesmo?
É.
Então vamos embora. A gente volta já pra finalizar, tem um recado. Tem um recado, tem promoção.
Ah, é? Of our thieves, the limbs of our thieves, for the limbs of our cripples, the limbs of our cripples, the limbs of our. Would you tell the limbs of our cripples that we've cut the limbs of our thieves, the limbs of our thieves, for the limbs of our cripples, the limbs of our cripples, the limbs of our.
Que é essa aí, cara?
Cara, é...
Você tá falando aqui em off, é uma parada francesa.
É, ele é um francês. Agora quem tá cantando é até uma mulher, é a... Pô, esqueci o nome dela, é a Brody Dale, que é a mulher do Josh Homme e a vocalista do... Ela tinha uma banda...
Daquele.
Eu esqueci o nome.
Aquele.
Bem, ela é a esposa daquele do Josh Homme. É. Eu esqueci o nome dele. Tinha duas bandas, esqueci o nome das bandas dela. É, ela é... Agora, quem tá cantando é o Josh Homme, que é o vocalista do Queens of the Stone Age, do Dan Crooked Vultures. E esse disco é produzido por ele. E, assim, qualquer coisa que tenha pra mim a mão do... É a esposa do Josh Homme.
É a Peach, é?
Qualquer coisa que tenha a mão do Josh Homme pra mim é o suficiente pra eu me interessar de cara, assim, sabe? Entendi. Aí eu descobri esse cara e o som dele é bem legal, sabe? É Nosfell, procurem Nosfell com dois L's no
playlist,
final.
Playlist tá aqui?
Sim, tá aí na playlist.
Vai, então, mais uma vez, você se compromete com a playlist, né?
Claro!
Show de bola. Então aqui no post, certo? iradex.net, você procura o post aqui desse podcast. Tem lá a playlist com todas as músicas. O outro fez um sucesso, rapaz. O pessoal comentou.
Pô, legal.
Foi bacana.
Cara, legal.
É, o que a gente falou hoje? A gente falou de Prince of Thorns, Cosmos, Carl Sagan, a gente falou de Jesus, né?
De
a gente
Deus.
Falou religião, até um pouco de Stephen Hawking, né?
É, foi transcendente hoje.
É legal. E a gente terminou com American Horror Story, que eu fiquei no vi, não vi, vou, não vou, vi, não vi. Mas eu queria que o pessoal comentasse aí quem está assistindo e quem não está assistindo, por que parou. Eu quero entender o movimento História Americana de Terror. Certo? E hoje tem promoção.
Oba!
Promoção, adivinha qual é o livro?
A gente pode concorrer?
Não, você não precisa, não. Adivinha qual é o livro? Qual é o livro?
Eu vou chutar, talvez Prince of Thorns.
Caramba, como você conseguiu?
Caramba, cara, bicho, foi só porque o livro tá perto de mim.
Clarividência.
É porque eu não trouxe aqui pra mesa pra mostrar pra vocês. Eu
pra mudar completamente o clima do programa e fugir. Que Ben é Harper.
Aí, rapaz, maconhazinha.
É música de promoção.
É música de promoção. Música de promoção.
Mas tá aí, ó. Prince of Thorns e, ó, não é o aberto. Ou seja, você vai ter o prazer de receber na sua casa, da mesma forma que eu recebi da Dark Side Books, que é com... é o que é aquilo? Esparadrapo, não? Como é o nome?
Cara, é um negócio bizarro. Eu também me assustei quando eu vi.
Aquele negócio parece que bota em ferida.
Uma atadura. Parece uma atadura.
Pronto.
Parece uma atadura.
Ele tá envolto a uma atadura manchada de sangue.
Manchada de sangue.
Tomara que não seja sangue.
De verdade, né?
Por favor, tio Chico. Tio Chico. Que não seja sangue. Mas tá aí, Prince of Thorns. Pra saber como ganhar, é muito, 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 muito simples. Tem aqui no post. Acesse o podcast, tem aqui no post. Ah, vale dizer, não é uma promoção do Iradex, viu, Caio? É uma promoção do PH.
Ah, é?
É, o PH, pessoa física, está sorteando esse livro.
Ah, entendo.
Entendeu? Quem é que está sorteando?
O PH, pessoa
quiser
física.
Quiser processar, é quem?
O PH, PH, pessoa física.
PH, certo? PHPF, pessoa física. Lembra disso. Meu CPF 019.
tá aí no post.
Tá aí no post. O CPF tá lá também.
Você fala direto com meus advogados. Mas é isso aí, tá aí no post e tudo mais. No post tem playlist, no post tem as três indicações, tem link pra comprar. Eu vou colocar o link lá do Cosmos, já com a legenda bem direitinho.
Coloque lá bonitinho pro pessoal pegar.
Um por dia, porque mais do que um por dia você destrói a cabeça.
E pode até ser metade de um por dia, às vezes vai de boa.
Ok, mais alguma coisa que vocês querem falar?
Destaquezinho
da semana, a gente tem tempo, tem 10 minutos ainda aqui.
Eu queria, na verdade, dar mais uma dica mesmo sobre o Prince of Thorns, o ganhador da promoção. Se você quiser fazer uma boa ação pra alguém, indique o Prince of Thorns, sem falar da resenha, que eu acho que a pessoa
Gabriel,
vai gostar mais.
Legal, legal.
O Gabriel é daquelas pessoas, eu não entendo. O Gabriel é o maior leitor de livros que eu já conheci na minha vida.
Eu conheço essa lenda, cara.
É incrível. E assim, deixa eu te falar, cara. Eu entrego o livro segunda-feira. Gabriel tá aí, ele: é pra resenhar? Mas não tem pressa, não. 5 dias depois, a resenha tá lá, cara.
Cara,
por quê, cara?
É, eu não saio de casa, velho.
Blam, 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 música triste.
O pessoal não me chama pra gravar podcast, aí eu fico lendo em casa.
Poxa, então hoje a gente tá atrapalhando alguma
meu
leitura.
Momento de... Não, eu já
qual leitura?
Eu terminei hoje o Em Chamas, cara, do Jogos Vorazes. Comecei ontem e terminei hoje.
Viu o filme?
Caramba.
Viu o filme.
Começou ontem e terminou hoje.
Eu tô de férias, velho.
Ele teve que correr porque vinha gravar.
Mas pega, sério, quando é que volta? Quando é que vai ter outro Iradex Podcast?
Semana que vem.
Ah, é?
É. E é com o autor Leonel Caldela.
Pô, que legal, cara.
É, amigo. E na outra semana a gente volta também.
Pô, olha.
Isso só está.
Olha, eu só acho que passando essa semana do Leonel, na seguinte a gente vai ter uma grande novidade.
Ai, meu Deus. Ah, rapaz, novidade mesmo.
Cuidado que tá gravando isso.
Não,
tá gravando.
Uma grande novidade, promoção e afins.
É isso aí. Digamos que nós vamos vestir Fortaleza.
Fortaleza?
Por que não o mundo? Por que não o mundo?
Ah.
Né? A gente veste Fortaleza, Fortaleza veste os outros. Vamos lá, a gente vai ter surpresa bacana, vai ter coisa boa. Não é tão nova, mas é uma renovação muito interessante.
Uma renovação bem interessante.
Algo que tá por aqui.
Vocês
estão
entregando já.
Entregando o quê, mano? Né? Fica na tua, doido. Mas é isso aí, a gente tem 5 minutinhos ainda. Eu queria saber o que é que você está assistindo de TV agora, Caio.
De TV?
É.
Nesse momento, agora.
Cara, agora?
Não tem nada de novo, assim?
Deixa eu ver. Cara, eu assisti esses dias um filme que eu achei bem legal. Eu vi o primeiro, já botei na Sky pra gravar os outros dois. Sky não, desculpa, não é da Sky não.
Uma operadora de
operadora
TV.
Que tem um...
Cell, na Cell.
É, exato, na Cell.
Pronto.
Que é um filme que eu gostei, que é infantil, mas só que eu gosto de filme infantil quando não é bobo. Que é o Diário de um Banana.
Cara, que filme sensacional.
É bom. Cara, eu vi o primeiro.
É muito bom. Leia o livro.
O livro é muito
Leia
bom.
O livro.
Cara, muito legal, cara. Muito legal.
E
cara,
acompanhando essa série de filme e livro infantil, acho que vocês assistiram Como Treinar Seu Dragão, né?
Sim.
O desenho.
Sim, sim.
Cara, o livro é sensacional.
É
sensacional.
É quadrinho ou é livro?
Não. É no estilo do Diário de um Banana.
Vamos fazer assim? Vamos segurar?
Vamos segurar. Vamos segurar.
Tá bom.
Seguro, que aí eu vou ler, vou ver esse dia que a gente traz pra cá.
Beleza.
Acho bacana.
Vamos segurar.
Já que eu falei de filme infantil, disse o Diário de Banana muito bom, procurem outro, que eu acho que o nome dele em português é As Aventuras de Rambo. É um filme de uns meninozinhos que são amigos, um deles é meio sonha demais, aí vê os filmes do Rambo, fica impressionado e tal.
Rambo.
Cara, muito bom, procurem As Aventuras de Rambo.
Sabe o que é que voltou, que você indicou outro dia, cara?
É Rambo mesmo, não é Rambo não.
Sabe o que é que voltou pra TV, nossa querida TV brasileira? E você indicou, no, acho que foi o primeiro ou segundo programa que a gente gravou aqui do Iradex.
Cê, o documentário, né?
Hã?
Aquele documentário?
É um documentário. Olha aí, o Gabriel lembrou.
Sobre
Memórias do Chumbo.
Memórias do Chumbo tá passando novamente?
Vai passar novamente em dezembro e janeiro na ESPN.
Pô, cara, vejam, muito bom.
Por favor, quem tiver
muito
o lance lá de gravar, né, da Cell ou de outras, né,
operadoras,
grave, porque é um documento histórico. Pela metade, né, dá muitos plays de várias outras aí. Coloca pra gravar. São 3 episódios, se eu não me engano. De uma hora e meia cada? Quatro? São
três,
quatro.
Acho que são quatro.
Quatro episódios.
É, exato.
Põe pra gravar, por mais que você não goste de futebol. Faz entender um pouco.
É um documento
até
histórico.
Até os Jogos Vorazes.
Exato.
Com certeza.
Exato.
Faz entender um pouco até os Jogos Vorazes. Gente, tá acabando. Prepara a música do final. Caio, por favor.
Ok.
Lembrando aqui, produção, TH Santos, direção. PH Santos,
pessoa física,
operação da mesa, PH Santos, playlist de Caio Anderson.
Vixe, mas só que se o Acad vir atrás é PH Santos também, viu?
Tá. Aí não é pessoa física, é pessoa jurídica. E a participação, a primeira participação de Gabriel Franklin.
É.
Gabriel que tá no Iradex. Essa semana saiu Batman, você falou sobre Batman. O maior texto que eu já diagramei da história.
Difícil tarefa de indicar Batman para iniciantes.
Três caminhos, né?
Três
mais interessante,
caminhos.
Três caminhos. E você falou também num livro cearense, sobralense.
Excelente indicação.
Mas que tem Einstein no meio, tem ciência.
Por mais que pareça bizarro, realmente Einstein no Ceará.
Legal, então dá uma olhada lá, Iradex Podcast. Iradex.net, tem o Iradex Podcast, tem o blog e tudo mais. O que foi, cara, que você tá fazendo assim com o dedinho? Quer mudar a música? É, quer ir embora? Vamos embora. É, Twitter, Gabriel. Tô enrolando aqui pra ver se o Caio acha aqui a música. Twitter, Gabriel, você tem?
Tenho, @Gerolência.
Arroba o quê, mano?
Gerolência.
Gerolência?
Eu sou mais conhecido como Gerolência do que como Gabriel.
É mesmo?
É.
Tá aqui no post aqui. Caio, seu Twitter?
Caio A.
Caio A, de Caio Anderson, né?
É.
Caio, o meu
Caio
Twitter.
Caio com K, né?
O meu Twitter, Caio.
PH Santos.
PH Santos, muito bem. E aí, vai subir esse negócio ou não vai, macho?
Tá achando,
muito bem.
É por isso que ele não foi contratado pela rádio.
Macho.
É, não, é porque eu mudei de última hora.
Entendi.
E minha namorada tinha pedido essa música,
aí,
eu disse que não encaixava, mas agora
namorada.
Ai, então é recadinho, é romance.
É.
Manda um recado pra
Manda
sua
um
namorada,
recado,
cara. Alô, aí, Jéssica do José Valter. Tô ouvindo isso aí, agora vai?
Não, pera.
Será que agora vai? Meu Deus do céu, eu já falei Twitter. Facebook do IradexNet, facebook.com/IradexNet. O YouTube, IradexNet também. O Twitter, @Iradex. Continua seguindo a gente nas redes sociais. Tem promoção no site. Vai ou não vai essa música, meu filho?
Já foi.
Foi? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Vambora. Tchau. Semana que vem, cara?
Semana que vem.
Tá gravado, viu?
Tá gravado.
Yes, sir.